Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2015. Está presente hoje conosco o senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Com licença, senhor Rodrigo.
Olá, muito bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês novamente em nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2015. Para dar início à nossa apresentação, no slide número 3, eu gostaria de comentar os destaques do período. Com relação ao setor, o setor de materiais de construção apresentou uma retração de 7% no primeiro semestre de 2015. Isso devido à redução das reformas, muito atrelado com o aumento do desemprego, queda na renda das famílias e do adiamento de investimentos devido à desaceleração da economia como um todo. Na parte de volumes da companhia, o segundo trimestre é sazonalmente um período de menores demandas, para a Eternit. E apesar desta sazonalidade, nós apresentamos um desempenho superior ao do setor. Usando as mesmas bases de comparação do setor, nós tivemos então um crescimento da receita bruta consolidada de 2,9. A apreciação do dólar frente ao real teve uma forte contribuição no crescimento da receita líquida, além dos preços praticados nos produtos acabados, aí estou me referindo ao mercado interno, que neutralizaram a retração dos volumes vendidos. Como contrapartida, o EBITDA ajustado cresceu 15,5% na comparação com o segundo trimestre de 2014, e também teve como contribuição a redução das despesas operacionais na ordem de 2%. No slide número 5, as vendas do mineral, o volume vendido de crisotila, ele foi inferior em 5,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso se deve à retração do setor de materiais de construção, em especial o de coberturas, afetando assim o mercado interno. E essa retração no mercado externo está muito ligado ao arrefecimento da economia asiática. E com isso, então, nós encerramos o segundo trimestre com o volume vendido de 66,8 milhões de toneladas. No próximo slide, as vendas de fibrocimento, mesmo com a diversidade do setor de materiais de construção e da sazonalidade, conforme eu mencionei há pouco, O segundo trimestre apresentou então uma redução de 1,8, atingindo o volume de 186,7 mil toneladas, então sendo aproximadamente 2% inferior na comparação com o mesmo período do ano de 2014. No período acumulado, tem uma retração de 0,4, ou seja, praticamente estável em termos de volume, na ordem de 400 mil toneladas vendidas. No próximo slide, slide número 7, o segmento de telhas de concreto, ele continua com uma forte retração. No segundo trimestre, tivemos uma retração na casa de 27%. Isso decorre principalmente na falta de confiança dos consumidores, em especial os de alta renda, e as reformas e as construções, por conta desses consumidores, foram paralisadas. Além do ritmo, das construtoras que reduziram, os lançamentos, do programa das casas populares e das casas de média renda, qual utiliza-se a telha BIG nesse produto, reduzindo assim então o canal de venda, o B2B. Então, nós temos, por conta da falta de confiança e paralisação da obra, essa redução no canal B2C e a redução do canal B2B por parte das construtoras. O outro canal que nós temos nesse segmento é o canal de revendas. Esse canal, ele continua positivo com crescimento, mas o crescimento ele não foi suficiente no segundo trimestre para reverter esses dois canais, conforme eu comentei anteriormente. No slide número 9, receita líquida consolidada, a nossa receita então no trimestre atingiu 236 milhões. Este montante representa, então, um crescimento de 7,2% em relação ao mesmo período de 2014. O mercado interno apresentou o crescimento de 1%, que basicamente refere-se ao reposicionamento de preço, principalmente para conter as pressões de custo, e assim neutralizando os menores volumes de vendas ocorrido no segundo trimestre de 2015. A forte contribuição no crescimento da receita, então, está nas exportações do Crisotila, onde a receita líquida apresentou um crescimento de 36,8% na mesma comparação entre períodos, e é um resultado da apreciação do dólar frente ao real, além da manutenção do preço em dólar. Então, nesse período, nós tivemos uma valorização no câmbio, na análise do petax médio, na casa aí de 30, 37, 38%. E no primeiro semestre, o crescimento da receita foi de 5%, atingindo os R$ 489 milhões de reais. No próximo slide, slide número 10, a composição dos custos de produção e mineração. A composição, ela basicamente estável na comparação entre os períodos, mas dá aos senhores um retrato de como é a composição dos custos de cada segmento a qual a companhia atua. Vale destacar a matéria-prima e mão de obra, são os principais para os três segmentos, além dos materiais utilizados na área extrativa. Neste capítulo, nós tivemos como pressões de custo a própria energia elétrica, insumos e dissídio coletivo. Esses foram os principais itens que contribuíram, então, para o aumento do custo no período. Além de uma parada programada da linha de produção de Goiânia, para manutenção que nós fizemos, aproveitando assim esse período de menores demandas. Então, esses foram os principais aspectos em termos de custo, a qual nós tivemos essa pressão no segundo trimestre, mas conforme mencionado anteriormente, nós procuramos fazer o reposicionamento de preço para fazer frente a esses itens. No slide número 11, no EBITDA ajustado, o EBITDA então ajustado apresentou um crescimento de 15%, basicamente em função do crescimento então, do lucro bruto na ordem de 4,4%. Isso decorre, então, dos aumentos de preço no mercado interno, neutralizando, assim, o volume vendido no mesmo período, além da valorização do dólar, a qual elevou a receita das exportações, e a redução das despesas operacionais na ordem de 2,4%. Então, esses são os conjuntos de fatores a qual permitiu a companhia apresentar um EBITDA ajustado de 43,3 milhões. E no acumulado, o ganho então, é de 15,7%, com um EBITDA de aproximadamente 93 milhões, com a margem de 19%. No slide número 12, slide do lucro líquido, então nosso resultado líquido no segundo trimestre ele foi de 16,8 milhões, Isso representa, então, uma retração de 7,4% em relação ao mesmo período de comparação, decorrente, então, de um resultado líquido financeiro menor, ou seja, nós estamos falando de 1,5 milhão negativo contra 220 mil positivo no segundo trimestre de 2014, além do resultado negativo da equivalência patrimonial. O resultado negativo da equivalência ele é oriundo da nossa joint venture de louças sanitárias. Isso bastante impactado pelo câmbio, a qual contribui negativamente para o seu resultado, em função dos itens importados para complemento do portfólio e demanda de mercado. A companhia, então, ela utiliza da sua capacidade logística para atender todos os clientes no rol da carteira da Eternit nesse segmento de louças sanitárias. Então, nós julgamos que, neste momento, é preferível então, manter essa carteira de clientes para quando o site estiver com volume adequado a nível de produção, a gente possa, então, fazer essa migração e não perder essa carteira de cliente que foi constituída desde o início da entrada de operação nesse segmento. Mas, obviamente, o câmbio nesses patamares nos faz refletir e tomar algumas atitudes estratégicas para que a gente possa, então, conter este resultado negativo em função do câmbio. No slide número 13, endividamento, nós encerramos então o período com uma dívida líquida de 121 milhões aproximadamente. Essa dívida, então, ela é composta basicamente pelas antecipações de contrato de câmbio e exportação da nossa mineradora, isso para fazer frente à capital de giro, e os financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos do grupo como um todo. É importante ressaltar que 81% dessa dívida está em moeda estrangeira, sendo que mais da metade dessa dívida de moeda estrangeira a título do ACC e do ACE, ela está protegida naturalmente com contas a receber em moeda estrangeira, oriundo das exportações do Crisotila. Então, nesse fluxo de amortização, onde nós temos um fluxo bastante elevado no ano de 2015, boa parte dessa dívida, então, refere-se a essas antecipações. Nesse patamar de câmbio, nós também já estamos com algumas ações em curso para proteger em 100% essa exposição cambial, de forma natural e de forma não especulativa com N opções que há no mercado. Então, já estamos com essas ações em curso para que os resultados nos próximos meses, nos próximos trimestres, não venha a ser afetado com essa valorização cambial. O próximo slide, slide de investimentos, slide número 14. Os investimentos, então, eles destinaram-se, em sua grande maioria, para a manutenção do parque industrial. Totalizou 13 milhões no segundo trimestre de 2015. E no ano, 27 milhões, sendo 20 milhões destinados, então, à manutenção do parque. Com relação à estrutura acionária, no slide número 16, a estrutura acionária permanece praticamente inalterada frente às nossas últimas apresentações. Temos, então, uma grande parcela composta por investidores individuais, investidores pessoas físicas, com aproximadamente 67%, 68% de participação no capital. Nesse slide, então, eu gostaria de destacar os nossos principais acionistas. Geração LPAR, Fundo de Investimento em Ações, com 13,8%. Sr. Luiz Barsi Filho, com 13,75%. Sr. Vitor Abler, com 7,04%. A posição da diretoria e as ações em tesouraria. Temos um float, então, no período de 84,5%. Nosso próximo slide, slide número 17. A política de remuneração. Aqui nós apresentamos o lucro líquido versus os proventos distribuídos relacionados aos exercícios de 2013 e 2014, bem como o período em análise até o segundo trimestre do ano, com os dados já acumulados. No ano de 2015, nós já pagamos, então, 44,7 milhões. Esse 44, então, ele é composto do pagamento dos proventos relativos ao quarto trimestre do ano anterior, mais os proventos, então, do primeiro semestre. Historicamente, o pagamento ele ocorre de forma trimestral. E com base nos resultados atingidos no segundo trimestre, os dividendos então foram de 0,05 centavos por ação. Isso representa então uma redução de 50% frente aos 10 centavos que estava sendo distribuído nos últimos 3, 4 anos. A companhia julgou ser prudente reduzir os dividendos relativos aos resultados do segundo trimestre, muito em função do quadro econômico do país e dadas as incertezas que há. E a companhia, juntamente com o seu conselho, analisará o tema de forma trimestral e o tema será, então, discutido a cada término de exercício. Então, o que nós temos, então, frente a esta redução, então, dos resultados e do momento econômico, esta redução, então, dos dividendos, frente a este momento. E no término do exercício social, a companhia, então, avaliará como foi a performance do ano e aí poderá deliberar dividendos adicionais ou não. Então, mesmo com essa redução, o yield no período, então, ele é de 7,7% no ano e um payout de 73%. Inclusive, esse payout ele é superior ao payout do ano de 2013. Na parte do Crisotila, no slide número 19, com relação à nossa última teleconferência, o tema jurídico, então, do Crisotila não apresenta fatos novos e ou relevantes que mereçam ser discutidos, então, na nossa teleconferência. Mas nós continuamos e reforçamos a crença, então, na justiça brasileira. Esperamos que sejam consideradas as evidências técnicas e científicas no julgamento das ações em andamento, relacionado ao crizotila. Na página 21, nós temos então os reconhecimentos no período. Nesse segundo trimestre, esses reconhecimentos na área de RH e sustentabilidade credenciam então a companhia para o seu projeto de funcionamento, seu projeto de futuro. Então, era esta as minhas considerações iniciais sobre os resultados do segundo trimestre. Nós estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Sérgio Simon. A redução no pagamento do dividendo e JCP está atrelada aos resultados do segundo trimestre ou a Eternit está revendo sua política de pagamentos de dividendos trimestrais paga?
Olá, obrigado pela sua pergunta. A política de dividendos da companhia, historicamente, os pagamentos são trimestrais, composto então de dividendos mais JCP. Essa redução então dos dividendos, ela está atrelada basicamente ao resultado do segundo trimestre, mais as incertezas econômicas a qual o país está passando. Então, este é um tema onde a administração avaliará a cada trimestre e nós achamos, então, prudente, face a todo este momento, fazer essa redução. E no término do exercício social de 2015, o tema, então, será debatido e avaliado se poderá, então, ter complemento de dividendo ou não.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da webcasting do senhor Antônio Augusto Freitas, da AAFM. Bom dia, como está o andamento do processo do amianto? Obrigada.
Bom, senhor Antônio, obrigado pela sua participação e interação conosco. Com relação ao processo, como eu mencionei, nós não temos nenhum avanço, nenhuma novidade. O tema, ele permanece, então, parado no Supremo Tribunal Federal, aguardando, então, a retomada do julgamento do mérito das ações propostas ali na Suprema Corte. Com relação às ações civis públicas, também não há nenhum movimento. Então, eu te diria que não há novidades com relação a este tema.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Friedbert Kroger. Diante da taxa cambial atual, podemos esperar um incremento nos volumes exportados pela Eternit?
Olá, Friedbert. Obrigado pela sua pergunta. O segmento a qual nós temos operações no exterior é da mineração, é o crizotila. Nós temos uma capacidade de operação da mina em torno de 300 mil toneladas por ano. E dado essa limitação de capacidade, nós não temos como intensificar o volume destinado à exportação. Então, nós temos hoje cerca de 50% desse volume exportado e os outros 50% são destinados ao mercado local para as indústrias de fibrocimento. Então, o que nós podemos esperar com essa valorização é um crescimento então, da receita em comparação com o ano anterior, muito em função da valorização do PETAX.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Moura, do grupo Matheus Moura. Como está o andamento do CSC? Existe uma previsão para ela começar a dar lucro?
Olá, Matheus, obrigado pela sua pergunta. A nossa Joy Venture, ela, a cada mês, ela começa então a atingir níveis satisfatórios de produtividade. Então, isso nos reforça bastante que estamos no caminho certo. E como eu mencionei, nós temos então um portfólio a ser atendido para um determinado número de clientes. E esse portfólio, então, ele é complementado com peças importadas. Nós estamos, então, com algumas ações de reavaliação neste quesito, justamente para evitar que o resultado seja mais negativo. E com relação à previsão de lucros, nós temos como política o não fornecimento de guidance, mas eu posso te afirmar que estamos no caminho certo assim que o site começar a ter o volume ideal de produção a qual está perto.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Magalhães. Qual o plano para as amortizações de 109,3 milhões ainda em 2015? Perdão.
Senhor Eduardo, obrigado pela sua participação, pela sua interação conosco. Esses 109 milhões a qual nós vamos pagar em 2015, a sua composição, então, basicamente é 90% atrelados então, aos adiantamentos de contratos de exportação e de câmbio, e isso está atrelado com o nosso contas a receber. Então, como isso daí representa aproximadamente 90% deste volume e temos essa garantia, isso, então, será a forma de amortização deste fluxo. E os outros 10% com recursos próprios.
Com licença. Nossa próxima pergunta vem da senhora Ana Hartley, Beagle. Eu gostaria de ter mais detalhes sobre a performance das exportações, se vocês estão vendo mais vendas da Rússia devido à desvalorização e também como tem sido a demanda nos maiores mercados da Índia e Indonésia.
Olá, Ana, obrigado pela sua pergunta. Com relação à performance das exportações, obviamente nós temos algumas pressões, porque o mercado asiático, eles acompanham basicamente, quase que diariamente, o cenário de câmbio no Brasil. Então, à medida que o câmbio se valoriza frente ao real, eles sabem também que eles terão que desembolsar mais dólares frente à sua moeda local, porque acaba tendo a desvalorização da moeda local também. Então, isso nos pressiona bastante com relação à manutenção do preço. Mas eu te diria que, frente aos objetivos traçados, já no final do ano passado, os nossos preços em dólar, eles foram mantidos até o presente momento e estamos com a expectativa de manutenção. Com relação à Índia e Indonésia, face ao grande, vamos dizer assim, ao arrefecimento da economia desses países, nós então apresentamos essa redução de 2 mil toneladas no segundo trimestre de 2015. Como as expectativas, analisando um pouco esses dois mercados, são de manutenção deste atual cenário, nós não conseguimos então visualizar um mercado para mais volumes, em especial Índia. Em contrapartida, a Rússia tem também uma, ao contrário do Brasil, né, uma valorização na sua moeda local perante o russo, a qual acaba sendo mais competitivos frente aos demais produtores. Mas eu te diria que com um cenário como este, a nossa performance então, e o desempenho nas exportações foram muito boas.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Rodrigues, Itaú. Dado o cenário econômico para os próximos anos, qual a expectativa de impacto nos resultados da companhia, principalmente no segmento de telhas de concreto, que contraiu enormemente?
Marcelo, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. De fato, esse é um segmento a qual sofreu bastante, está sofrendo. Esse é um segmento voltado para média e alta renda. Apenas lembrando todos os senhores, este é um produto premium, é um produto onde é destinado para quem já, basicamente para quem já possui moradias, né? Então, ou eles estão construindo a segunda moradia, ou a casa de praia, ou a casa de veraneio. E dado todas essas incertezas, eles preferem então aguardar para ver o que vai acontecer em termos econômicos com o país, para depois retomar a continuidade então da sua obra. Frente a estes desafios apresentados, a companhia então ela tomou algumas medidas. Nós estamos então operando com os sites com o nível de atividade conforme a demanda do mercado. Tomamos também uma outra alternativa no que tange as despesas, tanto comerciais quanto administrativa, com relação à estrutura. Então, hoje nós temos uma estrutura bastante enxuta nessa companhia e que daqui para frente, nesses atuais níveis de volume, eu posso dizer então, que nós estamos no break-even desse segmento e qualquer volume adicional então, de telhas de concreto será resultado na última linha.
Com licença, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Augusto Freitas, AAFM. Caso o processo do amianto seja desfavorável à empresa, isso poderia impactar no preço das ações e pagamentos de proventos da empresa?
Senhor Antônio, obrigado pela pergunta. Primeiro que a companhia ela trabalha arduamente para que isso não ocorra. Mas caso isso ocorra, algo que não se justifica e não faz sentido para um país a qual consome mais de 25 milhões de moradias são cobertas pelo produto contendo esse material, sem dúvida nenhuma haveria sim uma afetação nos resultados da companhia e, consequentemente, impacto na distribuição de dividendos. É por isso que a companhia, então, ela está se preparando e se diversificando com os novos projetos já em andamento, a qual nós estamos trabalhando para a consolidação desses investimentos realizados nos últimos anos, no sentido, então, de ter mais opções e de segmento para a companhia.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Saulo Cunha. Há algum projeto para aumentar a diversificação de produtos?
Saulo, obrigado pela sua participação. Nós estamos sempre atentos às oportunidades do mercado, analisando outras possibilidades, mas eu te diria que neste momento talvez não seja a hora certa de entrar, salvo alguma oportunidade que vale muito a pena, tá? Então, nós vamos dar prioridade, então, para a consolidação dos investimentos já realizados, para que, após a consolidação desses investimentos, a companhia possa dar, então, o próximo passo.
Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais. Por favor, senhor Rodrigo.
Bom, eu gostaria então, antes de encerrar esta teleconferência, de ressaltar que, historicamente, o segundo semestre ele é o período de maiores demandas pelos nossos produtos. E se isso se confirmar, dado o momento a qual a economia passa e se não houver mais pressões de custo no segundo semestre, os resultados da companhia, então, ele tem a tendência de serem melhores que o primeiro semestre. Eu agradeço, então, a participação de todos vocês na nossa teleconferência. Nós, do time de RI da Eternit, estamos à disposição para mais esclarecimentos. Desejo, então, uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Obrigado e até a próxima teleconferência.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.